Sílaba Tônica.
Sílaba Tônica.
www.silabatônica.com.br.
Apoio Lei de Incentivo à Cultura, Editora FTT, Ministério da Cultura e Governo Federal.
Sílaba Tônica conversa agora com Vander Melo Miranda, professor titular de literatura na Universidade Federal de Minas Gerais, diretor da editora UFMG e supervisor do projeto de reedição da obra completa de Graciliano Ramos, autor do livro Folha Explica Graciliano Ramos. Olá, professor Vander.
Olá, tudo bem?
Tudo jóia. Em 2012, nós celebramos 120 anos do nascimento de Graciliano Ramos e em 2013, agora, nós estamos lembrando aí os 60 anos de sua morte. Qual o lugar que Graciliano Ramos e a sua obra ocupam na literatura brasileira?
Olha, Graciliano Ramos é talvez o maior prosador do século XX na literatura brasileira, juntamente com Clarice Lispector e Guimarães Rosa. São os três grandes escritores da literatura brasileira no século XX. O que Graciliano tem de especial em relação aos outros, que ele fez da prosa um meio de dar um testemunho da humanidade, ao mesmo tempo das condições sociais do ser humano no país.
A vida dele também, ele teve uma vida agitada, né? A família migrou muito de uma cidade para outra na infância, e a gente pode dizer que ele experimentou também essa vida um pouco de itinerante entre Alagoas e Pernambuco. Como é que é essa história de vida do Graciliano?
Ele foi um pouco como os retirantes que ele deu vida em Vidas Secas. Ele foi um exilado no próprio país, né? Ele teve de se deslocar na infância, junto com os pais, por esses lugares variados, e o deslocamento maior para o Rio de Janeiro, quando ele foi preso, né? Então, esse fato de ser um retirante, estar se deslocando, dá à obra dele também uma qualidade especial, por colocar as coisas não de um ponto de vista fixado, mas de um ponto de vista móvel e sempre diverso, de acordo com o olhar diferente que é dado a cada coisa nesses lugares diferentes. Então, esse retirar dele, esse fato dele ser metaforicamente um retirante, como os personagens Vidas Secas, dá a ele essa capacidade de enxergar o outro, né? E de se enxergar como o outro, né? Isso é talvez o mais importante da obra dele.
Tem dois fatos políticos que marcaram a vida dele também, né? O fato dele ter sido prefeito de Palmeira dos Índios por 2 anos e o fato dele ter sido preso. Isso acabou gerando duas obras, Caetés e Memórias do Cárcere?
Caetés não seria o caso, não, eu acho que não estaria diretamente ligado ao fato dele ser prefeito, né, de Palmeira dos Índios. É claro que a posição que ele ocupa como prefeito dá a ele, um observador arguto que ele era, uma capacidade de observar o cotidiano de uma pequena cidade provinciana, não é? Mas vai além dessa experiência de prefeito. Assim como Memórias do Cárcere dá a ele a oportunidade de se colocar nessa condição do outro, né? de sendo preso, de se solidarizar com os presos, e dá a ele a oportunidade de falar de alguma coisa que vai além da prisão, além do fato, digamos, de estar preso, né? O fato de estar preso dá a ele a possibilidade de levantar várias questões sobre a diferença, sobre a ética, sobre a política, né? Então, acho que esse é a grande qualidade dele, né? De fazer de alguma coisa, de uma experiência vivida, alguma coisa que ultrapassa muito a experiência vivida de um ser específico, traz as marcas daquele ser específico que ele é, mas de algum modo se socializa e serve para nós leitores e a todos aqueles que vão ler seus livros como uma oportunidade de compartilhar desse outro mundo, né, que é o mundo da escrita.
Alguns críticos consideram Angústia a melhor obra de Graciliano Ramos. Qual que é a sua opinião?
Olha, é difícil encontrar em Graciliano Ramos a melhor obra, né, porque elas têm características muito diferentes, né? Vidas Secas é muito diferente de Angústia, que é muito diferente de São Bernardo, que é muito diferente de Infância, né? E dificilmente há uma obra melhor do que a outra, né? Elas são muito diferentes, são todas obras-primas, né? Eu acho que a melhor obra dele, não, quer dizer, a melhor, é o meu gosto pessoal, é Vidas Secas, apesar de achar que o livro mais bem escrito dele é Infância. Infância talvez seja o livro mais bem escrito da literatura brasileira. mas eu acho Vidas Secas é um romance muito atual, né? Nós temos acompanhado esse verão a questão da seca no Nordeste, parece que a situação mudou muito pouco, né? O Nordeste turístico, que as agências de viagem anunciam, né, é muito pequeno em relação ao sertão, que continua na pobreza, continua a sofrer os efeitos da seca, continua a sofrer a distribuição injusta da terra. Então, as coisas parece que não mudaram muito, né? Infelizmente.
O senhor citou duas obras do Graciliano que merecem que a gente comente um pouco mais. Infância é um romance autobiográfico?
Infância é um livro de memórias, né? Um livro de memórias que é construído como se fosse uma ficção, tá? E ele é construído a partir de retratos de determinadas pessoas, que são personagens, né? Passam a ser personagens no livro, com as quais ele conviveu como menino, né? Isso dá ao livro memorialístico dele, né, e a memorialística brasileira em geral, uma característica muito diferente, né? É um livro único na sua confecção, na sua montagem, e além disso tem uma linguagem extraordinariamente bem construída, né? A linguagem de infância é uma linguagem que só nós vamos encontrar talvez em Machado de Assis, igual, parecida, né? No trabalho com a linguagem, na qualidade da linguagem e na capacidade de fazer a língua render, né, com poucos recursos, né, que é o que ele faz, né? Ele é um escritor minimalista, né? Ele usa o mínimo para atingir o máximo. E isso ele consegue em Infância, que é um livro extraordinário também. É difícil dizer, né, qual é o melhor livro dele.
E a gente falando sobre Vidas Secas, que foi o último romance de Graciliano, ele é o único narrado em terceira pessoa. Ele tem capítulos que são independentes, foram escritos em ordens diferentes da que foi publicada.
Isso. O Rubem Braga chamou o romance de um romance desmontável, né? Na verdade, você pode ler o romance como se fosse fossem vários capítulos ou vários contos, né, que ele reuniu. Mas há uma sutil linha temporal que une todas essas peças desse romance desmontável, né? O romance começa com os retirantes, né, saindo da seca, chegando numa fazenda, e termina com os retirantes abandonando a fazenda e voltando para a estrada, né? Quer dizer, então é um romance circular. Essa circularidade dá, de alguma forma, uma direção à leitura, apesar deles terem esse caráter desmontável, né? Agora, esse caráter desmontável, essas partes que parecem autônomas, elas foram escritas autonomamente, publicadas, muitas delas autônomas, mas ela tem essa maestria de poder de juntar essas partes de maneira tal que o romance pode parecer, né, que é fragmentado, como se as partes não se articulassem, como se a vida daqueles nordestinos, daqueles retirantes não se articulasse, não tivesse uma linha contínua de acordo com, em razão dos sobressaltos, né, que eles vivem, das constantes mudanças de lugar que eles são obrigados a fazer. Mas tem uma linha que junta tudo isso, né, e dá a eles uma história, né, que de certo modo é uma história exemplar, né, que é uma história exemplar de força, de coragem, de resistência, de dignidade, né, tudo isso aparece no romance.
Certo. Quais foram as influências de Graciliano Ramos, os autores estrangeiros e nacionais que ele lia?
Olha, ele lia os grandes romancistas do século XIX, né? Os romancistas russos, os romancistas franceses, dos romances brasileiros, as grandes influências são... Ele leu tudo, enfim, mas as grandes influências são Machado, né, Luiz Azevedo, que ele leu quando adolescente. Ele leu Dostoiévski, ele leu Tolstói, ele leu Flaubert, ele leu Balzac, né, ele leu todo o grande romance do século XIX. Isso, de alguma forma, ele leu essa de Queiroz, claro, né, tudo isso influenciou ele de uma maneira muito positiva, né? Ele fez disso uma possibilidade de criar algo novo.
Recentemente, professor, foi publicado uma coletânea que chama-se Garrancho, os textos inéditos de Graciliano Ramos. Qual a história desses textos? Existem mais textos inéditos de Graciliano Ramos?
Olha, esses textos foram publicados, foram textos que ele publicou em jornais, né, em revistas, e que não tinham sido ainda reunidos em livro, né? E foram reunidos. Dá uma visão muito boa dele como, como um colaborador da imprensa, né, de modo mais direto do que ele pensava, sobre acontecimentos da época dele. E se há alguma coisa ainda inédita, é muito pouca coisa, né, do conhecimento que coisa inédita, há muito pouca coisa, não há mais muita coisa inédita, né? Eu acho que quase tudo já saiu.
Esse projeto de reedição da obra completa de Graciliano Ramos, do qual o senhor é supervisor, do que se trata esse projeto?
Olha, esse projeto já foi concluído, né? Foi a publicação de toda a obra dele, depois de revista, né? Para corrigir eventuais erros tipográficos que apareceram durante todo esse tempo. Como um autor muito editado, né? Um número muito grande de edições, um ou outro errinho, às vezes, acabava passando nessas reedições. E agora, então, foi feito já há algum tempo, foi feito um trabalho de fazer revisão em todos esses textos e tentar dar esses textos, o que parece que foi bem sucedido, dar esses textos a forma como seria a forma definitiva dos textos que ele deu para a publicação.
E por que Vida Seca se tornou o mais conhecido romance dele? Inclusive o nome não era Vidas Secas, né? Parece que esse nome foi decidido na gráfica.
Ele foi corrigido na gráfica, né? O nome era O Mundo Coberto de Penas, né? E ele, quando vai às provas, são mandadas a ele para que ele as corrija, ele risca e coloca Vidas Secas, né? Então, talvez por ser um romance que tem uma linguagem muito sintética, né? O romance que trata a questão da seca de uma maneira completamente original e diferente do que a literatura até então vinha fazendo com a questão da seca, né? Porque o que vai sobressair nisso é a condição do homem, né? Digamos, abandonado, né? E deixado à sua própria sorte. Como ele consegue se aproximar, né? Desses homens, né? Desse homem, do Fabiano, dos meninos, da Sinha Vitória, da Cachorrinha Baleia, e dá a eles uma vida, né? Dá a eles uma projeção, né? Como seres que estão aí na nossa volta, né? E que merecem uma atenção, né? Que merecem toda a nossa solidariedade. Eu acho que por isso talvez seja o romance mais lido, né? Porque levanta essas questões de maneira muito forte, né?
Certo.
E é muito bonito, né? A síntese, né? A secura da linguagem, que é um lugar comum ao se falar da obra dele, mas como que, mesmo com essa secura, uma emoção que flui, né? Muito, muito, muito forte, né? E ao mesmo tempo de maneira muito delicada no contato dele com esses personagens retirantes, né? Com os quais ele se identifica muito, né? E talvez essa identificação faça com que ele consiga não falar pelos retirantes, mas consiga dar voz ao sofrimento desses retirantes. Eu acho que isso é que talvez toque muito a todas as pessoas, né? Que leem o livro.
Excelente. Nós agradecemos. Muito obrigada, professor Vander, pela entrevista.
Tá bom, muito obrigado, viu?
O Sílaba Tônica conversou com Vander Mello Miranda, professor titular de literatura na Universidade Federal de Minas Gerais, autor do livro Folha Explica Graciliano Ramos. Mais informações em silabatônica.com.br.
Sílaba Tônica. www.silabatônica.com.br. Apoio Lei de Incentivo à Cultura, Editora FTD, Ministério da Cultura e Governo Federal.